sensível, como é que nada do que estava para trás mudou, exceto se recolocar em cima da mesa um negócio que era mau financeiramente para a TAP. E, no entanto, em setembro, a opinião sobre aquilo que tinha sido apresentado em maio melhorou. É incompreensível, pelo menos não consigo compreender. Gostava que me ajudasse se pudesse fazer.
Sim, tentei já fazê-lo. Julgo que as duas realidades, a de maio era exclusivamente a tomada da posição num contrato que tem como contraparte a Airbus para a 350. A proposta de capitalização que foi apresentada em setembro é uma proposta na qual existe o cancelamento dessa encomenda, há um aumento do volume da encomenda, há uma contribuição da Airbus, sob a forma de que é injetada na TAP, sob a forma de prestações suplementares da Atlantic Gateway, e que cumpre, na opinião de todos, com os requisitos legais para ser considerada capitalização. Portanto, não é que eles tenham que em setembro tenha sido apresentado, nós vamos tomar a posição da TAP no contrato que tem como contraparte Airbus. Não é essa a apresentação que é feita em setembro e outubro.
Sr. Thomas, há uma coisa que não bate certo naquilo que disse, que é a quantidade também não mudou. A quantidade, o número de aviões, 53 NEO, era igual em maio como era em setembro. A quantidade não se alterou. O que alterou foi o negócio financeiro. Essa foi a alteração. E do que nós sabemos hoje, em prejuízo da TAP. Nem sequer foi em benefício da TAP, foi em prejuízo da TAP. Metendo a Airbus ao barulho, a mesma Airbus que o senhor, já lá vou a seguir, o senhor doutor referiu que contactou e lhe prometeu que tudo se iria resolver mais à frente, que teve aqui uma vantagem do negócio. E o mesmo David Neilman, que na verdade entrou na TAP com dinheiro que não era dele, era o dinheiro da Airbus. E desse ponto de vista, eu não consigo compreender a bondade da decisão de setembro, ou a aceitação das mudanças de condições em setembro, face à rejeição de maio. Não mudou estrategicamente, não mudou a visão para a empresa, não mudou o plano operacional. A única coisa que mudou foi a vertente financeira, que em maio tinha sido rejeitada, como desapareceu, foi aceite em junho. Quando reapareceu em setembro, foi aceito como se junho não tivesse existido e como se não fizesse parte até de uma avaliação que tivesse sido negativa anteriormente. E esta sequência não bate certo. Permita-me discordar de si, ela não bate certo. Dirá, bem, mas nós ficamos com mais pormenores sobre o negócio financeiro de Neilman. Mas os mais pormenores só demonstram, agora com a informação que nós temos, que o negócio foi pior para a TAP e foi melhor para Neilman, porque entrou sem pagar dinheiro nenhum na TAP.
Queria fazer uma precisão o que disse, porque de todo corresponde ao que eu referi, e portanto pedi-lhe, Sr. Deputado, que quando nos citamos um ou outro, procuremos citar-nos corretamente. O Sr. Deputado disse que eu teria prometido à Airbus que tudo se iria resolver. Eu não fiz nada disso. Pronto, só deixar o ponto, também não insistirei nele, é só deixar o ponto. Há, desde logo, entre a proposta de maio e a proposta de setembro, uma diferença grande, do meu ponto de vista, que é o montante. O montante que é colocado na tomada da posição contratual da TAP no contrato dos Airbus A350 são 150 milhões de euros. A proposta de capitalização que é efetuada, apresentada como um bolo, são de mais de 200 milhões de euros, ou dólares com o contravalor em euros. Portanto, desde logo havia essa diferença. E, portanto, que tem, do meu ponto de vista, a ver com aquilo que está escrito na Airbus. E aí eu já não opino. Leio o que está escrito pela Airbus, comunicado pela Atlantic Gateway, no que diz respeito ao papel da Airbus em todo o seu contributo para a capitalização, e leio aquilo que foram posteriormente os parceiros que confirmaram a legalidade de toda a operação. Aliás, julgo também importante dar nota, nessa comunicação de 16 de outubro era feita alusão a um valor por comparação com o justo valor de mercado dos aviões. E o valor apresentado pela encomenda face ao justo valor de mercado dos aviões é de 233 milhões de euros, a menos do que o justo valor de mercado dos aviões. É este o quadro, ao qual depois a par pública faz um conjunto de pedidos de clarificação, recebe avaliações de três entidades para cada um dos três modelos de avião, que atestam o valor de 233 milhões de euros a menos na encomenda do que aquele que seria o seu valor justo de mercado para aviões semelhantes. Portanto, o que é que nós tínhamos como informação? A Airbus comunica que faz uma contribuição. Porquê? Por causa da magnitude da encomenda, 53 novos aviões, e que tem como contrapartida o cancelamento, não é tomada de posição, é o cancelamento da encomenda dos A350. Primeiro aspecto. Segundo, diz também que tem uma relação comercial há muitos anos e que a DGN, portanto a holding do Sr. Neilman, é um parceiro credível com o qual a Airbus trabalha há muitos anos. E a conjugação destes dois fatores levou-nos a considerar que a operação era, do ponto de vista da avaliação da sua racionalidade, era racional por parte das partes. A seguir, é preciso verificar se a forma como o montante é injetado na TAP pode ser ou não considerado como capitalização. E o que é dito por todas as partes, e não parece haver evidência do contrário? Todos os montantes disponibilizados sob a forma de contribuição pela Airbus são injetados, euro por euro, na TAP. Não há valores que se tenham perdido nessa cadeia. Primeiro aspecto, muito positivo. Segundo aspecto, igualmente positivo, é que esses valores ficam como contribuição estável pelo período de 30 anos no balanço da empresa, portanto não são passíveis de ser retirados durante o prazo de 30 anos. E portanto julgo que é a desconexão sobre as duas operações e o facto de ser capital perene que o levam, quer pela Pricewaterhouse, quer pela Vieira de Almeida, a ser considerados como capital.
E na sequência disso, até pelas suas palavras, a demonstrar que o único dinheiro que entrou na TAP foi o dinheiro proveniente da Airbus.
Não, houve também componente de capitalização, a componente de capitalização feita diretamente pela holding do Sr. Humberto Pedrosa e pela holding do Sr. David Neilman.
Isso foi posterior, nessa fase inicial foi só esse dinheiro da Airbus e os 10 milhões de euros de iniciais.
Julgo que não. Julgo que há 12 milhões e meio de euros da holding do Sr. David Neilman e 12 milhões e meio de euros do grupo Barraqueiro, em adição àquilo que se tem convencionado chamar os fundos Airbus, há esta contribuição de 25 milhões de euros, 12 milhões e meio de cada um dos acionistas. E depois os fundos Airbus, que são uma contribuição dos acionistas também, por conta daquilo que já referimos.
25 milhões, temos valores dúbios, porque há quem diga que são 10 milhões, mas até vou dar de barato esses números, 25 milhões, que depois os acionistas foram buscar à TAP em nome de pagamento de custas e serviços jurídicos do valor de 15 milhões. E os tais 230 milhões, 224 milhões, metidos pela Airbus em troco do negócio que foi feito com o dinheiro da TAP. Vendeu bastante barato a TAP, não considera?
Eles foram injetados, metidos, se quiser eu acompanho no verbo, pelo acionista Atlantic Gateway, na TAP, como parte de um contributo da Airbus, por conta daquilo que já falamos, da reputação do Sr. David Neilman, da relação comercial anterior entre o Sr. David Neilman e Airbus, tendo em conta o cancelamento do contrato dos A350 e tendo em conta a magnitude da encomenda dos A330, A321 e A320.
Sobre a reputação do David Neilman, o que é que lhe parece esta entrada de Fernando Pinto na Atlantic Gateway no período em que estava a negociar com o Estado? O que é que isso diz dessa reputação?
Eu não quero estar a fazer comentários sobre esse tema em particular. Ele era considerado e é considerado na aviação um empresário muito reputado.
Não foi então o governo português ou a TAP alvo de um empresário muito hábil, como dizia o ex-ministro Pires de Lima, que habilidosamente entrou na TAP sem sequer colocar parte do seu dinheiro na TAP?
Eu repito, a Airbus escreveu a dizer que tem uma relação comercial longa que confia no plano de transformação do Sr. David Neeleman. Eu, olhando para aquela carta, é um atestado de credibilidade do maior fornecedor da TAP, que é a Airbus. Airbus que não é detida por acionistas quaisquer perdidos. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, a credibilidade vê-se pelo cumprimento das suas obrigações. É o primeiro atestar da credibilidade. E julgo que o Sr. David Neeleman cumpriu, na parte que nos diz respeito, na medida daquilo que foi a minha interação com ele, cumpriu com todas as suas obrigações. Terceiro aspecto. A Airbus confiava no Sr. David Neeleman como não confiava na TAP pública. Mas não é porque a TAP ou o Estado tivessem algum mal, é porque não podiam capitalizar a companhia, nem a companhia podia crescer. E eles consideravam que crescer era uma condição cumprida com o plano que estava apresentado pelo Sr. David Neeleman e, portanto, mereceu-lhe credibilidade. Eu já agora, se me permite, como há pouco me falou dessa questão do Atlantic Gate e da entrada do Fernando Pinto, o meu chefe de gabinete recorda-me um artigo do Jornal de Negócios de 10 de novembro de 2015 em que Fernando Pinto considerava essa nomeação um erro administrativo. Foi na altura questionado, 10 de novembro de 2015, Fernando Pinto disse que era um erro administrativo, que tinha havido esse erro administrativo, portanto foi algo esclarecido pelo próprio. O próprio poderá explicar o que é que aconteceu. Não tenho absolutamente nada mais a acrescentar a isso.
Compreendo o humor da circunstância de alguém ir parar por um erro administrativo à administração de uma holding, de uma empresa, etc., que é estranho porque esses erros administrativos costumam ter um conjunto de procedimentos do próprio. Mas queria enfocar-me na vertente que colocou e é a última pergunta que lhe posso colocar nesta primeira ronda. A Airbus, diz o senhor doutor, reconheceu a David Neeleman uma autoridade sobre o futuro da TAP e da relação da TAP com a Airbus, que não tinha reconhecido a TAP pública ou ao Estado português. Mas eu pergunto-lhe, e se a Airbus tivesse, nessa carta que enviou, a proteger os seus interesses e o seu negócio e não essa lógica de lealdade para com qualquer um dos players, incluindo com o Estado português?
Pede-me para especular sobre as intenções da Airbus e eu não consigo. A única coisa que posso dizer é acompanhar, explicar-lhe a correspondência que recebemos, os termos dessa mesma correspondência e qual foi o julgamento que fizemos sobre ela. E depois, o que sei é que todos os intervenientes no processo tiveram o cuidado de adequar, conformar esta proposta à verificação. Primeiro, é legal. Segundo, é perene. Terceiro, viola algum normativo ou dispositivo. Não, a capitalização foi aceita. Não pode... A contribuição da Airbus não é boa ou é má por estados de alma ou vontade de membros do governo, administradores da parte pública ou o que seja. Ela ou é legal. Ela é transparentemente comunicada. Há abundante correspondência na parte pública. Ninguém pode dizer que não sabia. Aliás, de um facto secreto, de repente, temos ouvido uma série de gente vindo aqui à Comissão dizer que sabia tudo. Podem ter sabido um bocadinho mais cedo, um bocadinho mais tarde, mas sabiam todos de tudo. Claro, que ela está amplamente... Aliás, deixe-me dizer-lhe, a Par Pública fez um trabalho extraordinário do ponto de vista de seguir as orientações emanadas nesse Comitê de Acompanhamento Semanal, que é de procurar toda a informação, todo o detalhe sobre a origem dos fundos, a partir do momento em que fomos confrontados com esta questão, sobre a origem dos fundos e a sua adequação à legislação em vigor e às obrigações de capitalização perene. Portanto, presto aqui a minha homenagem ao Conselho de Administração da Par Pública e aos assessores, porque, de facto, se há processo que está muito bem documentado, hoje os senhores deputados têm essa informação, certamente aqui na Comissão de Inquérito, se há processo que está bem documentado, bem, é este. Permito-me só, Sr. Presidente, porque há pouco não quis interromper o Sr. Deputado, eu também, deixe-me dizer-lhe, era bem preferível que este erro administrativo não tivesse acontecido em novembro. acompanho completamente, que não haja nenhuma dúvida